Amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para o primeiro episódio ao vivo de 2023. Tivemos umas férias bem prolongadas, é verdade, mas hoje promete, cara. Hoje promete porque a gente está aqui com ninguém menos que o nosso professor Marciano Barros.
Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo. É digno de comentar, né? Toda semana, não. Depende. Em janeiro de 2023, a gente deu um... Se o Washington quiser. O Washington tirou férias. É isso. Então, não era toda semana. Mas estamos de volta. E vamos falar hoje de uma corrida muito bacana, que tem muita gente que baba de Recife, mas fica com aquele... Vou ver se eu vou, né, Washington? Está chegando a oportunidade de ir, né?
É, e ainda dá tempo, viu? Estamos falando da sexta meia maratona da Fruticultura Irrigada, que acontece lá em Petrolina. Cara, Petrolina tem muita prova bacana e a gente vai falar sobre isso. Não tem só atleta bom, não, cara. Não tem só Água Petrolina, não. A Água Petrolina realiza grandes provas e o calendário lá em Petrolina começa com a meia maratona da Fruticultura Irrigada, que se você não está por dentro, é porque você não está acessando o pairunning.com.br e conferindo... Agora, não apenas o calendário de Pernambuco, mas também o calendário da Paraíba. E lá está listado, no dia 5 de março, a sexta meia maratona da Fruticultura Irrigada, que a gente vai falar um pouquinho aqui com ele, nosso querido professor Marciano Barros. Seja muito bem-vindo, professor.
Muito boa noite a todos, muito bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que vão assistir aqui, Washington, Lidiane, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, para falar um pouco agora da nossa prova aqui, da meia maratona da Fruticultura Irrigada, né, uma prova que eu sou um apaixonado por ela, né, faço parte da organização juntamente com toda a equipe aqui da APA Petrolina, com o atleta José Caruaru, né, que é o guerreiro, o cara, o idealizador dessa prova. A gente faz ela lá no perímetro rural aqui da cidade, né? Uma área irrigada aqui de Petrolina. A meia maratona da Fruticultura Irrigada, ela começou no ano de 2017 e chegou assim, surpreendendo a todos, né? Com uma belíssima matéria que tivemos no Bem-Estar, uma matéria de 6 minutos, né? Falando do consumo de frutas. E aí o Brasil conheceu um pouco, né, desse nosso oásis que nós temos aqui, né? Tudo através da irrigação do Rio São Francisco, né? Os canais de irrigação que fazem da nossa região aqui a maior produtora de frutas do Brasil, né? Petrolina hoje exporta aí frutas para todo mundo aí. E aí a gente resolveu criar um evento carregando esse nome, né? Fruticultura Irrigada. Então se transformou em corrida, né? Meia maratona da Fruticultura Irrigada.
Bacana demais. Lidiane, você já foi para Petrolina, Lidiane? Eu só visitei Petrolina uma vez e eu me apaixonei pela cidade, porque aquele Rio São Francisco é maravilhoso, viu?
Já tinha esperança de voltar. Já fiz a empreitada que a gente tanto comenta. Para ir para meia maratona, tem que ir de carro. Hoje, não necessariamente, né? Antigamente era só de carro mesmo, mas hoje a gente tem avião, tá? Tem voos mais constantes para a gente poder ir para meia maratona. É uma desculpa de Washington de não querer ir. Eu pretendo voltar um dia.
Eu pretendo voltar em breve. A gente vai falar sobre isso aqui porque o calendário da APA é recheado, né, professor? A gente pensa aqui que a APA é só um celeiro de talentos, tanto nos esportes paralímpicos, como nos esportes olímpicos aí, o pessoal Justino Pedro dando aula, Edson Amaro dando aula, agora José Márcio Leão, tá uma equipe estrelada, e agora Milena Saturnino, a gente tá aí com dois atletas aí que vai participar dos Jogos Pan-Americana. Jogos Pan-Americanos. Bacana demais. Mas também tem prova. Como é que surgiu essa danada dessa meia maratona da fruticultura irrigada?
Como você falou aí, a gente também realiza alguns eventos aqui na nossa cidade, né? A gente tinha essa dificuldade, né? De estar participando de eventos aqui na cidade por não ter muita gente que realizasse. Então, nós também resolvemos fazer esse trabalho, né, de construir alguns projetos de algumas provas e começamos a fazer desde 2013, mais ou menos, em algumas pequenas provas aqui, mas só em 2017, né, veio essa criação dessa prova nossa mesmo, que é a Meia Maratona da Fruticultura Irrigada. Eu tenho uma assessoria aqui, né, o Marcelo Barros Clube de Corrida, e eu, em todo o período de base, eu fazia um trabalho, finalizando ali o trabalho de base, com os atletas correndo dentro dos parreirais, das frutas, na área irrigada, né? E na casa de um dos meus alunos, né, que é o José Caruaru, José Moisés Bezerra. E ele é um cara que, em anos anteriores, ele realizou aqui na cidade algumas provas, né? Algumas edições de uma prova que era a Corrida da Independência, que era em comemoração ao aniversário dele. Acontecia também nas dependências do lote irrigado N3, só que não necessariamente na parte das frutas. Era acontecer dentro da vila, né? Eu, quando atleta, participei de alguns anos dessa prova, só que aí depois ele acabou com essa prova aqui e continuou fazendo uma em Riacho das Almas, aí próximo de você, próximo de Caruaru, que era a terra dele, né? Riacho das Almas, realizou umas 5 ou 6 edições. E aí, com esse treino que nós fazíamos lá na propriedade dele, o treino chegava a ter 100 pessoas no treino, né? E aí, aquilo dali deslumbrou aquela ideia de criar uma prova, né? E aí ele disse, professor Marciano, eu vou transformar esse treino ainda aqui em uma corrida, né? Então, logo, logo farei essa corrida. Então, 2015 nós treinamos, 2016 também. Quando foi 2016, ele disse, ó, em 2017 nós faremos essa prova. E aí começamos, né, a trabalhar para fazer essa prova com muita gente voluntariado, né, para mostrar como se trabalharia mesmo a realização de provas. Porque até então a gente via as pessoas fazendo muitas corridas e utilizando muito recurso e deixando a desejar durante os eventos, né? E aí nós começamos a vamos fazer algo que a gente possa provocar a iniciativa pública, né, para que a gente possa fazer um evento bacana, possa mostrar que realmente a gente não precisa de muito para se fazer, precisa de vontade para poder fazer a prova. E aí surgiu essa primeira meia maratona da fruticultura irrigada, que foi um sucesso, né? Nós trouxemos naquele ano uma elite muito forte. Nós trouxemos, demos uma premiação razoável para a época, né, 2017. Na época foi até o José Márcio Leão, o campeão da prova, a Marili dos Santos, então dois personagens aqui do Nordeste bem conhecidos, né? E aí ela teve essa repercussão, como eu falei anteriormente, né, de ter passado no Bem-Estar, as pessoas mostrando, a equipe do Cruzeiro, quando veio para cá. Nesse ano vieram vários atletas do Cruzeiro participar dessa prova aqui da fruticultura irrigada, e as pessoas tomaram aquele impacto, né? Porque sempre relacionavam Petrolina, o sertão, a algo muito seco, não imaginava que tínhamos toda essa área irrigada, né? Então, quando as pessoas viram aquelas imagens, viram o consumo de frutas, aquela mesa bem farta de frutas, então despertou a curiosidade das pessoas em quererem vir assistir, participar dessa corrida, né? Então, o conhecimento que nós temos aí relacionado aos atletas de elite, conseguimos no ano seguinte também trazer uma elite muito forte, né? Nós tivemos atletas que, inclusive, campeões dessa prova, que nesse segundo ano não conseguiu nem faixas etárias, né? Pelo nível que foi, né? E aí, depois veio a terceira edição, a quarta edição. Na quarta edição, nós tivemos atletas africanos na prova, né? Nós tivemos o Filemon Corim, que foi o campeão daquele ano. No feminino, a Keniana não completou o percurso, foi um ano muito quente, né? Foi um ano que nós fizemos uma mudança de percurso, porque como a prova ela é corrida em terra batida, e choveu um dia antes, Então, as chuvas no percurso fez com que a gente tivesse que modificar para o asfalto. Então, a gente tirou o percurso original, colocou no asfalto, foi o ano que o keniano ganhou, mas não tirou o brilho da prova. Foi uma prova muito bonita, muito bem sinalizada. Nós temos um diferencial que nós temos uma bandeirinha sinalizando o percurso dos 21 quilômetros a cada 50 metros. Então, a cada 50 metros, o atleta vai encontrar uma bandeirinha durante todo o percurso. Nós temos distribuição de água a cada 2 quilômetros, nós temos distribuição de água de coco durante o percurso. No final também, como eu falei, nós fazemos com um conceito diferente, né? Lá o atleta ele pega água de coco ali, sendo cortado o coco no momento ali, tirando ali às vezes do próprio pé, porque a estrutura é montada dentro desses coqueirais, né? Que é o dono dessa fazenda tem, sei lá, 1 milhão de frutos dentro da roça dele, é muito fruto. E aí a gente faz a distribuição dessa forma, um vasto mesa de frutas da região, né? Até frutas que não é da região, a gente também está colocando ali. E o caldo de cana, que é feito na hora, que é distribuído ali na hora, é um negócio diferente, cara. Realmente é para se confraternizar no início do ano, começar o ano aí com o pé direito. Tá o Edson Amaro aí nas imagens com a esposa Marina, né? Então, um negócio muito bacana, entendeu? Aí mais um casal aí. Aí é já o ponto de chegada, né? Fazemos um kit bem bacana também, entregamos esses kits aqui bem próximo no River Shop. Fazemos uma prova alternativa de 7 quilômetros para contemplar aquelas pessoas ainda que não conseguem fazer os 21 quilômetros, mas a gente tenta fazer para o corredor o melhor que ele possa receber.
Bacana demais. A gente está aqui com imagens da prova da edição passada, né, professor Marciano?
Sim.
Edição, esse ano que vai chegar a 6ª edição. E é fantástico, cara. O que eu acho mais bacana... A primeira vez que eu vi, por exemplo, o Giovani dos Santos é um atleta que é midiático. Você vê o Giovani dos Santos na São Silvestre, Volta da Pampulha, sempre está ali figurando na Globo e é um atleta campeoníssimo. E
de repente, 6 pódios consecutivos na São Silvestre.
Só 6 pódios consecutivos na São Silvestre. Então, aí você vê um atleta do gabarito dele, o próprio Wellington Cipó, que é filho da terra, atleta da APA, né, professor?
Sim, atleta da APA.
Atleta da APA. Então, poxa, todo algo que seria naturalmente acontecer em Recife acontece em Petrolina. Por que se dá isso, professor? É porque você já foi atleta, você é treinador, ou porque existem outros fatores para que esse... Assim, é excêntrico. A palavra correta seria excêntrico, a gente vê um negócio desse.
Olha, eu acho... Washington, que isso está ligado a trato, certo? Por exemplo, eu vejo grandes corridas que a gente tem dificuldade de fazer uma inscrição, certo? Eu vou falar principalmente aí no Recife, né? Esse ano passado eu tive uma garota que teve dificuldade com uma inscrição, fiz contato, a mina foi aí, houve um pequeno problema de desacerto, ganhou a corrida e foi desclassificada. Então, assim, isso eu não vou permitir aqui na cidade, né? Se acontecer de um atleta vir de outra região e de repente tiver algum problema com inscrição, eu vou resolver isso para ele e não vou dificultar, entendeu? Então, assim, os atletas de elite que nos procuram, estou indo para a cidade aí e tal, o atleta de elite, a gente foi atleta de elite e comprovou, a gente não vai cobrar a inscrição dele, ele vem para cá para concorrer, ainda não vai pagar a inscrição, entendeu? E outra coisa, os atletas entram em contato pedindo uma orientação de hotel, pedindo uma orientação para ficar mais próximo do kit, para ficar mais próximo da corrida, a gente está fazendo. Então, acho que é tudo uma questão de trato, né? Uma equipe de uma organização, de uma excursão, por exemplo, entra em contato... O que a gente pode fazer para aquela excursão, a gente está fazendo, né? Está dando aquele suporte. Então, eu acho que o evento ele sai quando se trata dessa forma. Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu queria ir para uma determinada prova, uma determinada corrida agora, e as inscrições acabaram de uma rapidez que eu tive que desmanchar uma excursão. Entendeu? Uma coisa que eu queria levar para aquela cidade, fazer com que o recurso daquela cidade gire, porque você chega numa cidade com 50 pessoas que vão se hospedar aqui, que vão gastar naquela cidade, eu acho que essa é a forma que você deve trabalhar o esporte, né? Para que dê retorno para o município. Aqui, por exemplo, eu não fui em Secretaria de Turismo, em tal, nesses lugares, pedir, questionar isso, não. Eu fiz o que eu acho que é certo, né? Então, se hoje os hotéis daqui da cidade, de Petrolina, de Juazeiro, estão super cheios, a gente tem dificuldade, isso para mim é interessante demais, eu acho isso muito positivo. Então, mas isso está relacionado a essa questão de trato, né? Eu acho que você tem que tratar bem, você tem que conhecer, você tem que entender das dificuldades que é a corrida, né? Para que você possa atrair uma elite cada vez mais forte. Esse ano, eu acredito muito que a gente tem uma elite tão forte quanto a São Silvestre.
Eu vou colocar aqui a classificação do ano passado. Para quem... Minha amiga Elizabeth Silas está aqui, ela disse que vai participar, ela já deu boa noite aqui para a gente. Deu boa noite para o professor Marciano, para o professor Natan.
Um abraço aí,
José Márcio Leão, o último campeão, e a nossa querida Aline Prudêncio. Para quem conhece a Aline lá no Instagram da vida, é pro atleta. Aline, veja os primeiros 9 colocados. José Márcio Leão, que hoje é APA Petrolina, no ano passado ele estava com a equipe de corrida de Garanhuns. Logo em seguida, nosso querido Justino Pedro, o Givaldo Araújo, o Giovanni dos Santos. Giovanni dos Santos, eu acabei de falar dele aqui, não precisa falar nada de Giovanni dos Santos. E, da mesma forma, a gente não precisa falar de Marcos Antônio, que já esteve aqui conosco. Marcos Antônio tá atleta bim corrida, vive aqui em Recife agora. O Adriano Oliveira, o interminável Jair José. Jair José, atual campeão da Maratona de Manaus. O nosso querido Edson Amaro. Digo que é a dupla Pelé e Coutinho da Corrida de Rua hoje em dia, que é o Justino Pedro. E o Edson Amaro junto, tá ali na 8ª colocação. E o Valdemar Bispo ali. Eu não estou conseguindo ver o 10º colocado aqui, por conta da barra de rolagem. Deixa eu tirar a barra de rolagem aqui. O Noel dos Reis.
Noel dos Reis é lá do Pará, entendeu?
Atleta do Pará, velho.
Já confirmou presença, hein? Aliás, ele é do Tocantins. Ele já confirmou presença nessa edição de 2023.
E, da mesma forma aqui, na classificação das 10 primeiras colocadas, está a Aline Prudêncio, que é uma das campeãs da prova. A Miriam Franco, de Garanhuns, já esteve aqui com a gente também. A Adriana Teodósio, a Ana Augusta, a Mária Emanuela também, ó, bateu aqui junto. A Elizabeth dos Santos Batista, Claudelice de Lima, na 7ª posição. Giovânia Santos Pereira, a Maria Valdelice na 9ª colocação e a Raimunda Jesus dos Santos na 10ª colocação. É um staff muito pesado, cara. Se você observar, Didianes, você colocar na mesma prova esses 10 primeiros colocados masculinos aqui, a gente só viu isso, eu e você juntos, a gente só viu isso na maratona de uma pessoa.
Ah, e a última vez que eu vi tantos nomes assim é no Rio, né?
É no Rio!
Mas aí eu friso o que o professor comentou, que é o que é perceptível. É uma prova feita de atleta para atleta. Quem melhor do que professor de atletas de elite para entender as necessidades deles, fazer uma prova que seja agradável? Porque, apesar de que para eles não é tão longe, para o deslocamento de muitos, são 12 horas de viagem de Recife. Então, se a prova for desorganizada, você só vai uma vez. Se ela não for bacana, se ela não for atrativa, só vai uma vez. E é quente, né? Só avisando, Petrolina fica no semiárido de Pernambuco, é quente de dia. Não tem nem como o professor dizer que não é, porque é. É quente pra caramba. Pode ter o rio que for para ser atrativo, mas o clima é diferente. Eu aconselho até um dia antes para ficar curtindo um pouco, para entender um dia, dois dias antes, para poder não ter de surpresa correr com um clima tão diferente quanto o de Recife. Mas quando a prova é boa, o atleta vai para onde der. Para onde puder, dá um jeito, vice Austin. A gente dá um jeito.
Ah, a coisa mais fácil, a viagem até longa, né? O pessoal fala de... A gente falou aqui de avião. Mas, por exemplo, você sair no último ônibus de no TIP, terminal integrado aqui no Recife, você chega de manhãzinha lá em Petrolina e nem sente. Isso se você for uma pessoa
como
eu. Vai dormindo de boa. E a viagem é bem gostosa. Pelo menos de noite é uma viagem confortável. Os ônibus são bastante confortáveis, os ônibus que levam para Petrolina. E como é que é, professor? Quantas pessoas? Vocês chegaram a fazer, por exemplo, um censo para verificar quantas pessoas saem de Recife, quantas pessoas vêm de Fortaleza, porque Fortaleza é até mais perto para chegar em Petrolina? E o pessoal de Juazeiro, de Salvador, como é que é esse intercâmbio de atletas visitando Petrolina nesse período?
Na última edição, nós tivemos a participação de 17 estados brasileiros, né? 17 estados tiveram presente na prova. Nós tivemos excursões de Fortaleza, nós tivemos excursões de Juazeiro do Norte, de Salvador, Jacobina, várias cidades, principalmente da região baiana, né? Que é mais próximo daqui para Salvador. Nós temos aí cerca de 490 quilômetros, diferente de Recife, que são 756 quilômetros, né? Fortaleza é um pouquinho mais distante, né? Dá 810 quilômetros, né? Mas mesmo assim nós tivemos excursões que veio dessas regiões, e esse ano a gente já tem também confirmados aí excursões grandes, inclusive, né? De Aracaju, Fortaleza, Juazeiro do Norte novamente, Salvador, 3 ou 4 excursões também estão vindo de lá, né? Participar dessa prova. Então, assim, nós não fizemos um levantamento assim de qual aquela cidade que mais traz gente. Eu acho que é a região de Juazeiro do Norte, né? Que chega a trazer até 3 excursões ali daquela região ali do Cariri, né? O pessoal não é tão distante, cerca de 320, 350 quilômetros. E Salvador também, por não ser tão distante, nós temos aí essa média de 2 a 3 excursões, né? E Aracaju, aliás, aquela região de Sergipe, né, Itabaiana, Glória, Lagarto, que está vindo muita gente daquela região participar aqui da prova esse ano, né? E algumas excursões menores que estão vindo lá do Tocantins, né? Quando eu falei aí do garoto aí do rapaz que está vindo de lá, Noel, ele também está vindo com a equipe de lá, né? E temos também Barreiras na Bahia, que vem com a equipe grande, né? De Barreiras participar aqui da prova. Então a gente vai ter aí uma grande quantidade de estados presentes na prova. Busco, atleta de 71 anos de Fortaleza, confirmando aí, né, a presença, né? Justino também, que vai estar presente. Então, o João Busco já fez contato comigo também, falando que está vindo para a prova, que já está escrito, né? Justino disse que está em casa. Está aqui na minha casa, está me esperando.
Para Justino está muito mais fácil. Eu estou torcendo aí para Justino para entrar nesse seleto grupo aqui de campeões. Deixa eu colocar aqui o grupo de campeões que é bonito, velho. Deixa eu colocar aqui novamente. O José Márcio Leão foi o atual campeão, mas o Márcio Leão foi campeão em 2017 e 2022. O Marco Antônio Pereira de Garanhuns, que compõe a equipe Bingo Corridas, ele foi campeão em 2018. Em 2019, o campeão foi o nosso querido Edson Amaro, e teve até queniano aí em 2020, o Filemão Corim do Quênia. Vai vir queniano esse ano, professor?
Sim, já temos a confirmação de alguns quenianos, né? Inclusive, quenianos de equipes diferentes, né? O Natan está aí na live e não entrou. Tem que entrar, Natan, para conversar com a turma aqui. 67 inscrições confirmadas só da cidade de Juazeiro do Norte, né, até o momento. Então, Juazeiro do Norte vem bem, bem recheado. Então, Washington, eu queria falar sobre o Márcio Leão, que é o recordista da prova, com 2h05h20. E nós temos também algo diferente, né? Quem bateu o recorde da prova fatura um prêmio de R$2.000. Então, esse prêmio que hoje está de R$8.000 para o campeão pode chegar a 10, hein?
Bacana. E no meio aqui das nossas queridas mulheres, as grandes campeãs, está uma atleta olímpica, Marilyn dos Santos. Ela que foi campeã. Recorda aí, professor.
2017, 2018, 2019, 2020. 2022 foi a
Aline Prudêncio.
Aline Prudêncio.
Bacana demais. Alguma dessas aí vai voltar para você esse ano?
As duas já estão confirmadas.
Bicho, vai pegar. E ainda tem a nossa querida Mirella Saturnino, já está confirmada.
Isso, confirmada na prova, Mirella. Confirmada na prova, Núbia. Então, nós temos aí a Mel Emanuele confirmada. Nós temos uma grande quantidade de atletas que virão para essa prova desse ano. Como eu falei para você, nós temos aí uma probabilidade muito grande de termos aí uma das maiores elites do Brasil, né? Em uma única prova.
A Lucy Pereira vai participar esse ano? Campeã
não
da,
recebi,
do cross country?
Não recebi. É, eu acho que ela vai estar no Mundial de Cross Country, por isso que não vem. Porque eu não recebi contato da de inscrição dela, né?
Bacana. E a noiva do nosso querido José Marcidão, que corre pra caramba, é da APA.
É, também está presente, Anastácia. Anastácia Pereira, presente na prova também, nessa edição 2022, né? A Anastácia que treina comigo, né?
É, tá uma verdadeira seleção a APA esse ano, viu, velho? Porque Mirella Saturnino e Anastácia, no feminino, representando o feminino. Aí do outro lado tá o nosso querido José Márcio Leão, junto com um time que já era forte com Edson Amaro e Justino Pedro, e correndo por fora, lá embaixo, lá em São Paulo, tá nosso querido Edson Cipó, que nessa semana quebrou a mão correndo, cara, treinando.
Eita.
E machucou o dedinho lá.
Não podemos, não podemos esquecer aí, Washington, nós estaremos agora viajando no próximo dia 13, né, para Espanha, para Sevilha, disputar a maratona. E aí tá indo o Justino Pedro, Edson Amaro, o Joilson Bernardo, né, de Fortaleza, que faz parte do time APA, e a Mirella, né? Então, com um time bem forte. Olha o Natan aí.
Grande Natan, deixa eu ver se ele consegue ouvir a gente aqui.
Eu tô ouvindo, pessoal. Tava apanhando aqui com minha câmera bloqueada aqui, sem saber porque tava tudo escuro.
Okay, agora... Seja muito bem-vindo, professor.
Ah, eu que agradeço aí o convite aí.
Como é que é participar e organizar uma prova, cara? Vocês que já são malucos de ter uma equipe, a maior equipe de atletismo do Brasil, aí fomentando o nosso esporte e fazendo uma verdadeira seleção, cara, que a APA esse ano virou uma verdadeira seleção.
É, a gente tá com a equipe bem forte aí, né, a nossa equipe de maratonista, então a gente tá fazendo aí um planejamento aí para os Jogos Olímpicos mesmo, essa é a meta, né? Antes disso, a gente tem os Jogos Pan-Americanos e a gente tem como meta ter atletas tanto no Pan como no Parapan. Então, são objetivos um pouco ousados, mas a gente vem trabalhando aí para alcançar esses objetivos, né? E a gente está aí correndo para chegar aí ao ápice da corrida de rua. Não somos ainda a melhor equipe do Brasil, mas eu acredito que a gente aí esteja entre as melhores ou as principais equipes do país.
Ah, nos nossos corações é, né, Lidiane? A gente não vai mentir, a gente aqui é a APA Petrolina desde criancinha.
Oh, que bom.
Não somos partidários, mas somos, né, Washington?
É, aqui não tem esse negócio de falar, ah, não, aqui a gente chega aí, a partidário. A gente é partidário sim, acabou se a APA Petrolina desde pequenininho. Professor, como é que tá essa situação aí de formar, fazer uma prova, no meio dessa situação todinha que você acabou de falar aí, que a APA vai vir chegando com tudo? Tá tempo para respirar?
Rapaz, às vezes não dá não, né? Às vezes é um pouco aperreado, que é demanda em cima de demanda. Dia 14 a gente embarca aí para Sevilha, para a Maratona de Sevilha, né? Vai com a equipe forte. Logo depois já tem a primeira fase nacional paralímpico, depois vem o Open Internacional Paralímpico. Marciano vai estar com a Mirella no Campeonato Pan-Americano de Maratona também no mês de março. Então são calendários, né, que não se comunicam, porque são comitês diferentes, então ele é bem apertado. E no meio disso ainda tem as corridas. Então tem a corrida, minha maratona da fruticultura irrigada, que acontece em março, e no segundo semestre tem a corrida do vinho. Então fica bem apertado, mas a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe muito forte, né? Então a gente se divide nas funções, onde cada um com sua expertise ali em sua área, e a gente tem conseguido, né, vem conseguindo dar conta do recado. E também vem ampliando as ações, então acho que é importante a gente falar, né? Então a APA Petrolina, ela está ampliando suas atividades também com profissionais, hoje a gente tem profissionais contratados pela instituição, vamos ampliar essa demanda agora a partir de março com a nossa sede, fica até o convite de vocês aí para em março vir aqui conhecer a nossa sede, tomar um café com a gente. Era um sonho nosso ter a nossa sede, e a partir de março a gente já vai estar dentro de nossa sede, pequena, né, ainda estruturando, mas uma sede que vai atender dentro do que se necessita, né, um escritório, uma sala de reunião, para a gente continuar traçando aí as nossas metas e chegar chegando aos nossos objetivos, tá bom? Então vai ser um prazer recebê-los aqui.
Maravilha, esse ano promete ser um ano fantástico para a APA, imaginava tudo isso.
Estamos correndo para isso, correndo literalmente.
E, professor, qual a tua sensação de organizar uma própria etapa, a meia maratona da Fruticultura Irrigada? Imaginava que seria essa prova do tamanho que era?
Hoje o nível da prova aqui é impressionante, né? E eu não tenho dúvidas que a gente tem um número de atletas de elite maior do que essas grandes provas, né? Porque ali fica um número de atletas restrito, 20, 25. Para se ter uma ideia aqui, aí quando a gente sai nos eventos, que a gente participa dos eventos, de atletas que ganham corridas por aí, diz, rapaz, eu não consegui entrar nem na faixa, que prova difícil, né? E a gente fica, diz, a prova é isso, né? Então, a gente tem atraído esses corredores de elite, a corrida ela tá tomando uma dimensão muito grande, né? Então, a gente começou lá na primeira edição com 400 ou 500 atletas. Hoje, eu estava até olhando agora há pouco aqui no site, nós estamos com 1.500, já passando de 1.500 atletas, né? Então, é um número muito expressivo. Então, a gente fica feliz porque Petrolina, além de ter a APA Petrolina como um clube esportivo, está entrando também nesse segmento das grandes corridas, né? E quem já correu aqui nas nossas corridas percebe todo o cuidado que a gente tem com o atleta. Então, não é uma corrida básica, né? Vocês ainda não tiveram a oportunidade de vir fazer uma corrida nossa aqui. A gente faz uma corrida onde, após corrida, tem um evento, né? Onde os atletas estão ali para correr, mas também para se confraternizar, para ouvir uma música, para bater um papo com os outros colegas. Então, é um evento que ele percorre a manhã inteira, pós-evento, pós-corrida, né, entre aspas. Então, os atletas passam a manhã toda se divertindo, ouvindo música, tendo uma comida. Não é aquele kit lanche que você vai para a corrida tradicional, onde você pegou sua medalha, pegou seu lanche, 9 horas você está em casa, descansando. Aqui não, aqui o pessoal está se divertindo, está brincando. É um evento de entretenimento, né? Uma corrida de alta qualidade com um pós-evento para o atleta. E a gente, como corredor, como... conduz os atletas, a gente sentia essa falta nos eventos, né? O atleta precisa de um evento para ele, né? Não só chegar, pegar sua medalha, sua banana e sua fruta e ir para casa. Então, hoje a gente tem um evento que é muito peculiar nosso, da nossa região, e que tem dado certo.
Certo e certo demais, cara, porque eu tô aqui no... Para quem quiser verificar essas informações, regulamento, tudinho, é só acessar o site cronoship.com.br ou também no Instagram da corrida, que é Meia Fruticultura. Eu tô aqui com o site e, cara, a premiação é um negócio absurdo, velho. São mais de 100 mil reais de premiação em dinheiro espalhadas. E, tipo, faixa etária 500 pau. Como é que faz uma conta dessa?
Deixa eu fazer, deixa eu só comentar. Eu não sei se a ideia é essa. Mas, assim, com tanta elite junto, eu estava até comentando aqui no privado para o Bruno, que ele perguntou se eu conhecia todos. Todos, nunca todos juntos. Eu nunca vi todo esse grupo da elite na mesma prova. Seria a primeira vez esse ano. Eu acredito que é uma forma de premiar, tipo, todo mundo competindo nessa desse night.
É muito bonito.
Junto. Não dá para todo mundo, né? O pote só cabe pouco, né? Então, quem não ficar no geral, fica na faixa etária. Então, meio que a viagem vale a pena, que é um dos grandes problemas da elite, porque é uma grande aposta que se faz quando viaja para longe, né? Eles já apostam, podem não ganhar, e aí tem todo um custo de viagem. Já tendo na premiação da faixa, é uma forma de agraciar todo mundo. Seria essa a proposta?
Também, né? Como eu falei, o Zé Caruaru, que é o idealizador da prova, ele é um veterano, né? Então, ele é aquele cara que ele gosta de ir para as corridas e concorrer à faixa etária. E aí, assim, meio que a gente até travou uma discussão, né? Porque a gente também achava que era muita premiação, né? Mas ele bateu o pé e disse, não, eu acho que a gente tem que valorizar realmente a faixa etária e eu quero fazer uma coisa que eu sempre imaginei em estar correndo, participando de uma prova, não pelo dinheiro, mas para atrair bons atletas para a faixa etária. E aí surgiu essa essa divisão mesmo de faixa etária de 5 em 5 anos, né? A primeira categoria de 18 a 24, de 25 a 29, 30 a 34, são 21 faixas etárias com essa premiação de R$500 para o campeão, dividido por 5 primeiros colocados, todos recebem. Nós não fazemos desconto de imposto de renda, né? Os atletas recebem o valor bruto, né? Que vai ganhar. Ele também colocou a premiação para os 10 primeiros colocados, então a premiação vai do primeiro ao décimo, né? Como ano passado, nas outras edições, era apenas do primeiro ao quinto, né? Esse ano são os 10. E além disso, ele ainda tem a premiação para os locais, aquelas pessoas que moram lá na comunidade do Núcleo 3, do Projeto Senador Nilo Coelho, que estão sendo estimulados. Eles recebem uma premiação tanto na prova de 7 quilômetros, para aquelas que estão iniciando mesmo, quanto na meia maratona. Então, ela tem uma divisão muito boa de premiação. Vocês podem até ver aí, o Washington está colocando aí. E outra coisa, ele é muito bem dividido, né? Ele valoriza bem o primeiro lugar aí, onde ele paga R$8.000 para o primeiro lugar. Segundo lugar, R$5.000, e aí vai descendo, né? R$3.000, R$2.500. Eu sei que o último colocado, o décimo colocado, recebe ainda acima da faixa etária, né? O décimo colocado tem uma premiação aí de R$600.
Cara, é um absurdo esse valor da premiação. Assim, absurdo que eu tô falando é que é irreal para o que eu vejo aqui em Recife, por exemplo. Porque você vê aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui.
O Washington, o que é que acontece? Tudo que a gente arrecada de premiação ou de inscrição, ele entra aí na premiação. Então, o que nós conseguimos através de patrocínio, a gente vem para a estrutura. Essa prova, ela custa para a gente pouco mais de R$300.000, certo? E a premiação, só a premiação, é mais de R$100.000. E eu estou falando só da premiação em dinheiro. Eu não estou falando nem quando eu coloco o troféu que ele recebe também, a medalha que ele recebe, que é um custo muito grande também. Como eu falei para vocês, são quase 200 troféus. Certo? O custo de cada troféu é elevado. É um troféu bonito, um troféu em ferro fundido, um troféu bem feito, entendeu? Da mesma forma que é as medalhas. A gente gosta de fazer uma medalha bonita, entendeu? Para que o atleta guarde aquela lembrança, tenha aquilo dali de recordação.
E como é que é essa distribuição desses troféus aí, hein, Natan? É fácil organizar uma prova com 200 troféus, meu amigo? O cara sai de que hora aí para entregar, hein?
A prova... Como a prova ela é uma prova que tem um pós, né, para o atleta, então o atleta que ele fica lá na arena de chegada, ele fica se divertindo, né, construindo novas amizades, ouvindo música, tem trio pé de serra, tem uma variedade enorme de comidas, de frutas. Então, demora um pouco essa premiação pela quantidade, mas é algo que é leve, né? Porque os atletas estão se divertindo, estão ali ouvindo música, né? Mas aí a gente termina a prova dos 21, a gente já inicia essa premiação. Então, é demorado porque é muita faixa etária, mas é algo muito prazeroso porque tem outras atividades acontecendo. O atleta ele não fica só esperando a premiação. Ele fica tomando um caldo de cana, ele fica lanchando, ele fica experimentando frutas, ele dança um forró, ele vai para as suas tendas, né, de massagem, né, ali fica com o pessoal. Então, a gente tem uma manhã que ali gira até em torno de meio-dia, 12h30, de atividades.
Ela acontece. Fantástico, cara. E até a turma do PDC recebe uma graninha boa. Geralmente o pessoal do PDC aqui, das provas que eu conheço, que eu participo, de prova pra caramba, vocês sabem muito bem, é troféu. Quando muito tem premiação de PDC, é troféu. E aqui, como a gente pode ver aqui, pessoas com deficiência muletante. Professor, define o que é muletante aqui pra gente.
Muletante é o atleta que usa as muletas mesmo e participa de corridas. Por exemplo, aqui nós temos um atleta amputado, né? Que usa a muleta para poder fazer a sua corrida. Nós temos aquele atleta que tem alguma deficiência em uma das pernas ou das duas também, que usa muleta. E aí, o que é que acontece? Eu estava até te explicando anteriormente. Aqui nós fizemos uma unificação na categoria PCD, né? Então, assim, as pessoas com deficiência, a unificada, por exemplo, é somente aqueles que têm o mesmo nível de concorrência. o baixa visão, por exemplo, com um deficiente surdo ou intelectual ou de membro superior amputado ou com uma deformação. Então, esses participam em uma categoria unificada, porque eles têm o mesmo nível de competitividade. Já o deficiente visual, que tem toda a visual total, que precisa do uso do guia, nós fizemos só uma categoria para eles. Por quê? Porque eles têm toda a dificuldade do piso irregular, entendeu? Que não deixa ele no mesmo nível de competitividade que o outro que tem só uma baixa visão. E também essa questão do moletante. O moletante, como ele não tem o mesmo nível de competitividade do que o outro atleta que eu citei agora há pouco, né, que são essas várias misturas de classe, ele tem uma premiação separada. Então, tanto masculino quanto feminino, nós temos esse valor de premiação para os 5 primeiros, unificado, moletante e cego total.
Uma verdadeira aula, né, Lidiane? Porque o que a gente vê aqui é um samba do quilo doido, ou seja, a classificação geral para deficiente visual, amputado, para quem usa cadeira de roda, para quem usa aquelas cadeiras de roda um pouco mais rápido, que eu me esqueci o nome agora.
E aqui, Washington, aqui nós não utilizamos a cadeira pelo percurso, né? O piso, ele não é propício para o uso da cadeira, né? Mas aí nós temos outras provas, né? Como a meia do River Shop no 2 meses seguidos, né? Que acontece no mês de maio, que essa do River Shop já tem a categoria específica para cadeirante, inclusive com uma excelente premiação também.
Bacana demais. E, Lidiane, tem alguma pergunta aí para os nossos professores aqui? Porque está fantástico essa aula. Está uma verdadeira aula.
Tem uma pergunta do Nelson, na verdade, perguntando se a faixa etária dos 21K é só para corredores locais.
Não. A faixa etária dos 21 quilômetros é para todo mundo, certo? Os locais, eles concorrem entre eles, entendeu? Eles, por exemplo, como é uma premiação destinada aos moradores daquela comunidade, eles concorrem tanto no geral quanto na premiação local. Por exemplo, se um atleta lá do N3 for campeão geral da prova, ele vai receber a premiação e mais essa premiação extra por ele ser local. Porque o local é uma premiação extra que a gente está dando ali para incentivo daquela comunidade, entendeu? Mas ele também está concorrendo à premiação geral da corrida. Por exemplo, se ele não entrar no geral e for para a faixa etária, ele concorre na faixa etária e ele ainda recebe a premiação extra, que é a premiação por ser um atleta local.
Mas no caso do geral e faixa etária, não, né? Isso só quem ganhar no geral fica no geral.
O atleta que ganha no geral, ele sai das faixas etárias. Essa faixa etária já dá a oportunidade para a partir do 11º colocado. Então, para você ter uma ideia, os 15 primeiros que chegar, todos eles vão ganhar premiação. Porque se o 11º, 2º, 3º, 4º e 5º for da mesma faixa, ele ainda vai receber a premiação. Entendeu? Então, assim, os 10 primeiros saem do geral e depois a gente começa a contar as faixas etárias.
No caso aí, é como o local, ele é uma premiação extra, é o único que pode acumular. Então, ele pode entrar tanto no geral, né, como no local, ou como na faixa e no local. Entendeu?
E sobre o percurso, uma pergunta do meu amiguinho Bruno Dourado. É plano? A pergunta que não quer calar. É todo de terra batida? Como é que funciona?
Totalmente. Totalmente plano. Na verdade, Petrolina, para poder ter duas ladeiras, foi obrigado o prefeito fazer aqui, né? Porque Petrolina não tem ladeiras, né? Muito plana a cidade. E isso se estende também para a zona rural, né? Toda a zona rural da nossa região é bem plana. Então, assim, a gente não tem nada. A ladeira que tem é um quebra-mola que pode passar. Nada mais.
Fantástico. Agradecer aqui a participação da nossa querida Mirella Saturnino, que agora é a APA Petrolina. Ela que é... Todo mundo conhece a Mirella, né? Estava aqui em Recife, foi campeã da meia maratona do Recife ano passado, aí deu um pulinho novamente no Rio, e agora do Rio de Janeiro para o Rio São Francisco. Está aí agora na APA e já chegou credenciada aí para defender a seleção brasileira, defender o Brasil, junto com quem? Nada menos que nosso querido Justino Pedro, que está aqui também. Essa live está estrelada, viu, Lidiane? Está digna de seleção aqui, viu? Porque contar com o nosso querido Justino e a Mirella aqui, que já participou aqui com a gente e está lá do outro lado, participando com perguntas. E a Elizabeth quer saber aí, qual respondeu a minha pergunta sobre o percurso. Bacana. Elizabeth Lasky também vai estar lá, de Brejo da Madre de Deus para Petrolina.
E vai ser um prazer recebê-la.
Ah, essa mulher é uma enciclopédia, meu amigo. Se você...
É verdade.
Tem outra pergunta de percurso. Larga onde, volta onde, percurso único, bate e volta. Como seria?
O percurso é um circuito, né? Ele larga na propriedade, como eu falei, do seu José Moisés Bezerra, que é o Zé Caruaru. Ele tem, durante a sua, o seu início, um pequeno trecho de asfalto, né? Que a gente passa por dentro da vila, para que as pessoas da vila possam saber que está acontecendo aquele evento, né? E após passar por a vila, ele vai pegar todo o percurso de estrada de terra batida, aí como vocês estão vendo, né? É, esse percurso de terra batida, ele é, acho que 80% do percurso são locais de escoação de frutas, né? Onde os produtores tiram as frutas das roças, então são estradinhas pequenas, em alguns locais bem pequenos, né? Mas que dá tranquilamente para fazer a corrida, né? E a gente, uma semana antes, o responsável por essa área de irrigação, eles fazem todo o patrulhamento da área da corrida, então ele é todo patrulhadozinho, e aí fica um percurso bem mais de terra, bem mais batida, tirando aquelas pedras soltas que possa ter em algum momento, e é um percurso bem legal, bem interessante. Quem vir aqui, com certeza, vai gostar muito. Pô, você falou lá atrás sobre o calor, né? A gente, no mês de janeiro, fevereiro e março, são nossos períodos que a gente mais tem chuvas aqui, né? Então, em algumas edições, a gente pegou, sim, o calor do... E eu acho que essa prova aqui, ela não deve ser sem calor. Você vir para Petrolina e não conhecer o calor de Petrolina, você não veio. Então, assim, mas as últimas edições que nós fizemos, ela não foi tão quente, foram temperaturas mais amenas, entendeu? Devido ter chuvas ali, se você vê em algumas imagens, está bem nublado, né? Nas imagens dessas fotos que vocês estão vendo aí, mas não deixa de ser um período quente, né? Mas é bem tranquilo para correr. As plantas, essa área que a gente faz aí, deixa a temperatura mais amena.
É, se tem nuvem na foto, quer dizer que pelo menos fez uma gracinha lá, né? Ninguém sofreu. Se tem nuvem em Petrolina, ninguém sofreu. E a hidratação, professor? Como é que é organizada a hidratação numa prova naturalmente quente aí? Como é que é organizada a hidratação numa prova em Petrolina?
Água de pé, meu amor. Água de coco.
Isso.
De pé.
Outro. Isso, né? É verdade. Nós temos a distribuição dos postos de água, né? Nós distribuindo esse ano, nós devemos levar cerca de 15 mil copinhos de água para todo o percurso e para a arena de chegada. Então, é algo que a gente se preocupa muito com essa questão da distribuição de água no percurso, né? A gente, em algumas edições, também colocamos ali no finalzinho da prova, nos últimos 2 quilômetros, um posto de hidratação de água de coco. Mas a chegada realmente é um local onde a gente coloca muita água de coco, muito caldo de cana, água normal, para que as pessoas se hidratem bastante enquanto estão ali naquele finalzinho de prova. Mas a gente procura deixar ali a média de 3 copos de água por pessoa, por posto de água.
Bacana. Eu já sei que tem gente aí que já tá babando, já tá entrando no site lá do TIP, verificando se tem vaga no ônibus para ir para Petrolina. Você entrou também no site aí para esses boi gol aí, essas resenhas.
Acho que são 3 voos diários, não me confirma aí, nada, mas acho que de Recife são 3 voos diários.
São 3 voos.
Dá para vir também, hein?
Tá bom, antigamente era só um.
São Paulo também são 3 diários, então, assim, muita gente tá. Inclusive, no período aí, eu peguei passagens muito baratas de São Paulo para cá, cerca de R$ 300, que daria para as pessoas virem tranquilamente.
Bacana. E lembrando que ainda tem inscrição, né, professor? Você falou que abriu 200 inscrições aí, esgotou, abriu 200 inscrições, e eu estou sabendo que já está acabando. Menos de
tem muito pouco. Eu acho que... Eu acho que ao final dessa nossa live aqui, nós não teremos mais inscrições disponíveis, entendeu? Que realmente está muito pouco, né? A gente abriu ontem 200 vagas a mais, mas acredito que agora há pouco o Natan disse aí que já tinha passado de 1.500 vagas, né, preenchida, fora as 200 que nós tínhamos, que era dos nossos patrocinadores. Então, possivelmente a gente chega aí a 1.700 atletas nessa prova.
E dá para aquecer essa prova ainda, Natan? Você que é a mente pensante aí, o manager da Água Petrolina, como é que você vê essa prova aí? Porque que ela é uma prova especial, a gente já sabe e não precisa mais falar muita coisa aqui. Mas perspectivas futuras aí, essa prova tem como crescer ainda mais?
Tem. A gente já vem estudando isso, porque também a gente tem uma limitação lá de espaço, né? Mas uma das dificuldades que a gente tem na região é a rede hoteleira mesmo, né? Então a gente tem um número limitado ainda de leitos, né? Tanto que no período da corrida a gente consegue lotar todos os hotéis aqui da Redondeza. E a gente vai ainda aumentar um pouco esse número de atletas, pensa já em, né, em aumentar para as próximas edições, mas a gente tem também um limite aí devido a essa quantidade de leitos da região. Mas a gente tem boas perspectivas, sim. Pode ficar tranquilo. Ainda tem vaga, ainda dá para vocês virem aqui, viu?
Nosso querido Paulinho Bandeira deixou uma pergunta aí, uma pergunta bastante interessante, porque a APA dá aula, meu amigo. Dá aula de gestão, dá aula de organização, dá aula de competência, e tem muita gente querendo saber aí se você não tem interesse em vir aqui ensinar o povo aqui a pescar.
Então, A gente fez agora a convite de Abraão e da Confederação um curso sobre elaboração de projetos, captação de recursos, né? De que forma a gente tem feito essa captação de recursos.
Em Ouricuri, né?
Isso, em Ouricuri. Então, a gente fez um mini curso lá, curto, pequeno, mas bem direto e bem objetivo do que se dá para fazer. Existe, sim, fontes de recursos, existe fontes de captação, falta um pouco de planejamento das entidades, que a gente já passou por isso, né? Porque o professor, geralmente, ele termina fazendo tudo, e não dá para você fazer tudo, né? Você tem que dividir essas funções, cada um tem que seguir no seu quadradinho, né? Na sua posição, para que você consiga fazer com que as coisas possam fluir. E aí foi o que a gente fez aqui, né? Quando a gente definiu a posição, né, o que cada um iria fazer, a gente conseguiu fazer essa organização e fazer o que a APA é hoje. Então, hoje a gente tem em torno aí de 6 fontes de captação de recursos. Sem dinheiro, não dá para fazer as coisas acontecerem de qualidade. Você até consegue fazer, mas você sempre vai esbarrar em muitas dificuldades. E aí, quando você passa a entender desses processos de projetos, de fontes de captação de recursos, onde você vai encontrar esses recursos, então você consegue trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque tendo dinheiro, tendo a estrutura, você consegue planejar onde você quer chegar, faz esses objetivos, traça essas metas, e aí você vai conseguindo esses resultados. E é o que a gente tem feito, né? A gente fez o planejamento que para disputar o título do Campeonato Brasileiro Paralímpico. E, às vezes, o pessoal ainda não dá uma dimensão tão grande. Mas a APA Petrolina é a melhor equipe de atletismo paralímpico do Brasil. Então, isso é um feito muito grande, né? Então, estou falando de quase 200 clubes. A melhor está aqui, no sertão pernambucano, em Petrolina, né? Então, o que há de atletismo hoje paralímpico, olhar, vem para cá. E como é que a gente conseguiu chegar a isso? Com esse planejamento, com essa organização, que começou há um bom tempo, não foi algo imediato, não é algo de uma hora para outra. Você tem que fazer esse planejamento e essa organização com calma para poder atingir esses objetivos. E é o que a gente está fazendo, né? Sevilha agora, a gente está indo agora, mas estava com essa programação há mais de um ano, né? Então, a gente está com esses planejamentos de algumas provas, de algumas atividades, sempre pensando um ano à frente, 2 anos à frente. O projeto Olímpico e Paralímpico do Sertão, que a gente já aprovou ele para 25 e 26. Então, a gente já está olhando para o futuro. Então, com esse olhar no futuro, a gente consegue ir colhendo esses frutos. E estamos colhendo nesse momento.
Eu vou mandar aqui, Lidiana, um abraço para quem está nos acompanhando ao vivo aqui, o Cleison Ramalho, ele está perguntando aqui hidratação a quantos quilômetros. Repete aí, professor.
A hidratação de 3 em 3 quilômetros.
Tá bom demais. Quem reclamar de hidratação em Petrolina vai apanhar.
As distâncias são 7,21, não é isso?
7,21. 7,600 e 21, 195 metros. Ou 21, 97.
Bacana. Mandar um abraço para o Gideon Oliveira, que está aqui conosco. Ele que está sempre aqui com a gente, né? Inclusive, já participou da live com a gente. A Laís Dias pedindo para guardem a inscrição dela. Guardem a inscrição dela, que ela está chegando.
Laís Dias lá do Maranhão.
É. Carlos Wilson de Abreu e Lima aqui conosco. O pessoal do Abreu Runners está aqui conosco. Teve uma corrida lá nesse final de semana. Bacana demais. Beth Elizabeth Silas, que vai estar lá na corrida. O Edilson Dias, diretamente de Natal. Justino Pedro, grande campeão. Miguel lá de Saturnino, nem se fala. Paulinho Bandeira também está aqui conosco, de Abreu e Lima. É, Reginaldo França, que está mandando parabéns aí pelas premiações na faixa etária. Nelson Silva da Corja, porque se ele perguntou para faixa etária, ele já está entrando no site, fazendo a inscrição. E pode ter certeza, ele está fazendo a inscrição e está de olho nessa faixa etária, porque ele é o rei da faixa etária. Nelson da Corja.
Legal.
Ricardo Passos também aqui conosco. Disse que vai ser certeza que será uma festa e ele vai estar lá. João Bosco Pereira Salles também está dizendo que a meia maratona da fruticultura tem respeito com os atletas com premiação na faixa etária de 5 e 5 anos. Isso faz uma diferença danada, né, professor? Porque, principalmente nos mais velhos, se você competir dos 61 aos 70, é um laço muito grande, né? Quando você coloca uma faixa etária grande assim.
É verdade. As faixas etárias são um grande atrativo, né? Para os atletas, né? Principalmente os atletas veteranos, que muitos deles, às vezes, podem ter sido até atletas de elite, e eles gostam de estar presente ali naqueles pódios, né? Então, a gente acha isso muito importante nessa questão da faixa etária, até porque a turma lá dos veteranos é uma turma que é bem competitiva, né? Você falou aí do cara aí de Recife, que é o rei da faixa etária, é porque a turma veterana é bem competitiva mesmo, né? Aqui, a faixa de 60 anos, não é qualquer 60 anos que vem aqui para poder correr ali acima de 1,35 e pegar faixa, não, entendeu? Então tem que correr abaixo disso, entendeu? Para poder pegar a faixa. Estou falando de uma faixa acima de 60, né? Entendeu? É, como o Jonas Bernardo, aí eu acho que já está entrando na faixa de 70, sempre teve presente aqui. Jonas Bernardo tem abaixo de 1,25 na minha maratona aqui da Fruticultura Irrigada, lá de Garanhuns, né? E o próprio José Moisés Bezerra, aqui, o nosso veterano, o idealizador da prova, ele fez agora no aniversário dele, 67 anos, 67 quilômetros, errou um pouquinho lá por causa do cronômetro, fez 70 quilômetros em comemoração ao aniversário. Saiu aqui, só aqui porque me ligaram. E também vai estar presente nessa prova, né? É, competindo também, não só organizando, vai estar lá competindo.
Isso é bom.
Tem uma faixa mais pesada ou todas são muito pesadas?
Eu acho a prova em si ela muito pesada, entendeu? Não vou dizer que tem uma...
Uma mais competitiva. Alguém está ligando mesmo para o professor.
Não, é verdade. Então, assim, é uma faixa etária bem... Aliás, é uma corrida bem puxada mesmo, né? Eu acho que as faixas de veterano acima de 40 anos são todas muito fortes, né? 40, 50, 60, 65, 69, até mesmo a faixa de 70 anos aí vai ser uma faixa que eu quero muito ver os cinco primeiros colocados na faixa de 70 anos ou de 75 acima, entendeu? E eu acho isso muito interessante. Ano passado mesmo eu encontrei no percurso uma senhorinha de 74 anos lá desenvolvendo muito bem na frente de vários atletas, e aquilo ali me encantou, né? Veio ali aquela senhora com aquela garra toda aos 74 anos.
É bonito. João Bosco pede para mandar um abraço aí, um alô para a assessoria dele, Vida em Forma lá de Fortaleza. Um abração aí para todo mundo da Vida em Forma de Fortaleza. E um abraço também para o João Bosco, que está aqui conosco pela primeira vez. E também ao Juninho Coelho, que ele disse que os meninos da pista de Sentosé, na Bahia, estará presente na fruticultura. A melhor do Nordeste. Fantástico, cara. É muito bonito ver essa... Todos os caminhos levam a Petrolina no dia 5 de março de 2023.
Juninho, que tem uma equipe muito grande lá vindo de Sentosé, Bahia, né? Inclusive, o Juninho também está fazendo a meia maratona lá no mês de outubro, né? 16 de outubro. 16 de outubro. Uma meia maratona também muito bonita. Inclusive, foi uma das provas que o Justino despontou aí, depois desse retorno dele aí, onde ele correu 1h02 aí nessa prova lá de Saint-Sé, né? Então, Juninho, sejam bem-vindos aí, todos os meninos da pista lá de Saint-Sé, Bahia.
Fantástico. Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Pop Corrida e dói o coração saber que a gente não vai estar nessa edição, né? Nesta edição. Porque ano que vem, eu posso ganhar um convite para correr a Maratona de Boston. Eu vou cancelar a Maratona de Boston para correr a meia da Futicultura Irrigada.
Rapaz, eu não posso dizer esse ano não, porque tem um ser humano falando comigo aqui da Foco Radical dizendo, e aí? E essa prova? Eu estou balançando. Se tiver alguém que tope comigo às 12 horas de carro, é uma balançada, porque eu contava com o Austin, né? Contava, mas...
Chocou, pô. A gente não tinha nada no dia 5 de março. Aí aparece a onda do peixe boi.
Esse ano está muito difícil o calendário. Está muita luta, muita guerra, como diz meu amigo Carlos Beltrão, porque... Como a gente expandiu os nossos limites entre Pernambuco e outros estados, né, Washington, e o interior, acabou-se. Agora a gente tem que realmente escolher. Eu acredito que no dia do evento é difícil encontrar o professor Marciano, né?
Não.
Que vocês dois estão rodando no evento todo, né?
Alguém não, vai... eu tive dentro da arena recebendo as pessoas.
Nem andando de moto para subir e descer o percurso, que geralmente tem muito organizador que faz isso. Pega uma mas vai acompanhando.
Eu vou estar no percurso, sim, mas eu vou também chegar na arena. A arena vai estar lá também. Com toda a equipe da APA Petrolina que vai estar lá presente também, mostrando lá suas atividades.
Bacana demais. E com certeza a gente tem oportunidade para se ver ainda em Petrolina, viu? Porque ainda tem a meia do River Shopping. Vai ser, já tem dado, professor? Não coloquei no
7 de maio. Ainda, mas...
7 de maio, essa largada, obviamente, já é no Shopping River, né?
Largada e chegada do River Shopping.
Bacana. E 10 de setembro, se foi no ano passado, foi dia 11 de setembro, eu acredito que vai ser dia 10 de setembro, né, Natanael?
Isso, a gente falta só oficializar agora, né, mas dia 10 de setembro é a data que está aqui pré-agendada, a gente falta só confirmar junto com a vinícola. Mas deve ser a data aí, e acredito que até o finalzinho do mês a gente já lance a data aí de 10 de setembro.
10 de setembro, Corrida do Vinho. Se a meia da Fruticultura Irrigada já é fora da curva, a Corrida do Vinho, sei não, velho. O que eu vi de vídeos, fotos do ano passado, os eventos que acontecem após a prova, é um episódio à parte que a gente vai com certeza vai convidar vocês. E a gente vai falar, e esse ano, com certeza, eu vou estar lá. Porque, meu amigo, eu nem bebo vinho, viu? Mas o que eu vi no evento é uma coisa fantástica.
Tem uma parte dos atletas que não lembram também, não, né? Da corrida, mas faz parte.
Eu não vou mentir que eu pensei nessa piada. Tudo, eu pensei, corrida do vinho, será que tem vinho? Será que eles beberam no percurso? Nossa. Pensei.
Vinho e espumante, meu Deus, nem se fala.
Eita, Washington. 10 de setembro, acabei de anotar.
Pode registrar, vocês são nossos convidados.
10 de setembro. E assim, Lidiane, vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast para a corrida, o primeiro do ano ao vivo. Demorou, mas saiu, viu, Lidiane? As férias acabaram.
Saindo da ressaca, né, Washington? Já começando em grande estilo, mas ele esse ano não vai cumprir a promessa de ir, porque faz pelo menos uns 3 anos que eu escuto o Austin dizendo que vai para a meia da fruticultura. Todos os anos tem esse drama. Todos os anos ele diz que vai e pula fora. Eu quero ver se é do vinho, pelo menos ele não vai, que ele tem 9 meses para planejar. É meio que um compromisso moral, né?
A do vinho é palavra. Eu vou. Estou querendo ir para essa corrida faz tempo. Desde ano passado, quando eu vi os vídeos, eu disse, não, isso aí eu vou. A meia do River, eu falei que vou, só que eu vou ficar se não falei, só não acertei nada no dia 7 de maio. Não acertei ainda, tô lá. Mas, pô, eu fiquei, morri de coração quando eu vi 4 de maio, a ultra do Peixe Boi, aí depois quando eu vi 5 de março, Ah, não, não dá, velho. Não dá para sair de Cabedelo e ir para Petrolina. É longe demais, gente.
Dá. Pergunta a Natanael e Marciano se não dá. Quem dá. Quer faz, amor.
Ah, tá bom. E Lidiane, suas considerações finais para a primeira live de 2023. Eu gostei demais.
Eu só tenho a agradecer. Ah, amo a APA, não vou mentir. Sou APA desde criança, né, Washington?
E
o evento é um dos eventos mais bonitos, que todo mundo fala bem. Aproveitem que tem menos de 200 inscrições, que tem algumas que já foram aqui ao longo da live. É muito legal. Para quem não conhece Petrolina, sejam todos bem. Eu estou dando bem-vindos no lugar dos professores de lá, né? Mas é conhecer, explorar Pernambuco, conhecer Pernambuco, para depois não reclamar que está correndo sempre na Rua da Aurora.
É, meu velho, vamos correr na... No Rio São Francisco. Esquece um pouquinho do Rio Capibaribe e vamos lá no Vale São Francisco, que é muito bonito. Professor Natanael, muito obrigado novamente pela sua participação. Quando a gente fala que é APA do coração aqui, é APA do coração mesmo. A gente adora, a gente vibra quando vê os atletas da APA Petrolina participando dos mesmos eventos que a gente participa. Torce, eu sou fã do Edson Amaro, do Justino, desde quando vocês vestiram a camisa do Cruzeiro. Eu sou cruzeirense. Então, a paixão por esses atletas já começou assim, acompanhando o que era futebol, gostei de corrida, por coincidência, o clube que eu torcia tinha uma equipe de atletismo e tinha uns caras fantásticos, como era o Edson Amaro, o Justino Pejo, o Marcos Antônio, o Elton Cipó, o José Márcio Leão, e assim. E saber que por trás do Cruzeiro tinha uma APA, assim, dá muito orgulho.
Ah, a gente que fica feliz aí, o Osh, Lidiano, pelo espaço, né? A gente fica feliz pelo trabalho que vem sendo reconhecido. Eu já deixo até aqui uma sugestão de uma pauta para futuro, que vem aí a campanha do Imposto de Renda. E a corrida de rua tem um movimento aí que tem ajudado muita gente, né? Que o corredor, ele ajuda o corredor. E a campanha do Imposto de Renda, ela é uma campanha que tem nos ajudado muito a fazer com que o nosso projeto, ele siga avançando, né? Foi essa campanha de imposto de renda que impulsionou a gente logo no início. E aí a gente dá aqui como sugestão, né, para ter aí vocês aí nesse apoio junto com a gente, né, fazendo com que a gente consiga avançar ainda mais, para os nossos atletas eles consigam aí, que eles possam continuar aí conquistando o que vem conquistando. E o seu apoio de Lidiana aí, ele é fundamental para a gente continuar nesse ritmo aí crescente, viu?
Pode contar comigo, inclusive no ano passado, infelizmente eu tive que pagar imposto de renda, mas eu falei, já que eu tenho que pagar, vai uma parte para a APA, e foi. Eu coloquei lá na declaração com muito orgulho, e tem que olhar as coisas com o copo meio cheio, né, professor Marciano?
Show de bola, show de bola.
Obrigado demais, professor Marciano, você é sempre uma pessoa querida por nós aqui, e contar com você na primeira live do ano foi maravilhoso.
Eu que agradeço, me sinto lisonjeado aqui, né, de poder estar participando aí com vocês aí dessa primeira live de 2023, né? Que o nosso 2023 seja um ano de muitas conquistas e muitas realizações, né? Tanto para a gente aqui da Água Petrolina, quanto para vocês aí no trabalho que se faz bacana aí com a corrida, né? De divulgar a corrida no estado, agora fora do estado, né? A Lidiana aí, que a gente se encontra aí nas diversas corridas pelo Brasil aí, ela com o seu trabalho aí da fotografia, excelente, né? Então, eu fico muito feliz, né, de poder participar aqui com vocês, de mostrar um pouco aí do nosso trabalho aqui em Petrolina, e que esse trabalho possa ser visto por todo o estado e por todo o país.
Bacana demais, meu velho. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, e você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Google Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music, e se bobear até na rádio da sua avó. Lembrando que semana que vem está aqui novamente, né, Lidiana? E agora o negócio anda. Acabou as férias.
Semana que vem tem mais, pessoal. Um abraço para todo mundo. E vamos para Petrolina.
É isso aí. Lembrando que as inscrições ainda, talvez depois dessa live aqui, já deve ter esgotado. E se você estiver ouvindo... vendo depois do ao vivo, já deve ter esgotado com certeza, porque restam menos de 100 inscrições, ou 100 inscrições, ou 30 inscrições lá no cronochip.com.br. Se você vacilar, perdeu. Só no que vem, aí você vai comigo. Mas eu quero que você vá ainda esse ano. Faça sua inscrição lá e participe, meu velho, porque as provas lá da Água Petrolina é fantástica. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fique com Deus.